Esta é a Voz da Profecia, um programa de fé e esperança que anuncia a volta do Senhor.
Deve Jesus voltar.
Tem uma pergunta especial para você. Você tem medo da dor? Quando eu era menino, eu me lembro de uma época em que eu tratava os dentes e o dentista economizava na anestesia. Era terrível para mim. Ele dizia assim, olha, quando doer, levanta a mão. Eu me lembro que eu levantava a mão muitas vezes, mas ele continuava um pouquinho mais, suava na cadeira dele, e isso me fez criar um certo medo, receio de ir ao dentista. E você, tem medo da dor? Já sonhou com um momento em que você não vai ter mais nenhuma dor? Outro dia eu estava lendo um livro muito bonito, interessante, escrito por um médico, Dr. Paul Brandt. Ele é um americano e trata com doentes de lepra, conhecida hoje como hanseníase. O livro fala a respeito da dor, aliás, da utilidade da dor, como é importante nós sentirmos dor. Ele conta que uma pessoa comum como nós é capaz de fazer uma caminhada de 10 quilômetros e não sentir nada nos pés. Porque nós vamos equilibrando o nosso corpo, colocando num momento o peso mais na frente, nos dedos, no outro momento um pouco mais atrás, no calcanhar, e distribuindo conforme o corpo vai necessitando e a dor vai acusando. Diz ele que um leproso, se fizer os 10 quilômetros de caminhada, é capaz de voltar com os pés muito machucados. Ele conta, inclusive, de um paciente que ele conheceu, que fazendo uma caminhada, forçou o pé, quebrou o tornozelo e continuou caminhando e machucou de tal maneira que precisou depois de amputar a perna. Nos tempos de Jesus haviam muitos leprosos. Embora a lepra impeça a pessoa de sentir dor, os leprosos da época de Jesus sentiam muita dor. Não era uma dor física, era uma dor social, era uma dor no fundo da alma. O leproso era condenado ao isolamento, tinha que deixar a casa, a família, não importava se ele fosse príncipe, se ele fosse rei, não importava se era um sacerdote. Depois de declarado leproso, ele tinha simplesmente que abandonar o lar, a família, o trabalho, tudo, e viver isolado num lugar onde só viviam os leprosos. A lepra era uma doença tão terrível e profunda que o doente de lepra era considerado um morto-vivo. E os sacerdotes consideravam a cura da lepra tão impossível quanto um morto ressuscitar. Mas como Israel era uma nação teocrática, dirigida por Deus, havia uma previsão de um cerimonial para aquele leproso que, por acaso, fosse liberto da lepra. Ele deveria ir até o templo, se apresentaria ao sacerdote, o sacerdote o examinaria, e ele não seria declarado puro na hora. Havia um cerimonial de 8 dias. Primeiro, tomava-se 2 rolinhas. A primeira era morta sobre uma vasilha de barro com água pura. O sangue era ali derramado. A segunda rolinha era tomada, misturada com um galho de sopo, um pedaço de madeira de cedro e um pouquinho de lã tingida de vermelho. Tudo aquilo era mergulhado no sangue misturado com água e borrifado sobre o leproso, aquele que estava sendo curado agora. 7 vezes. A cada vez que se borrifava aquela mistura de sangue com água, o sacerdote declarava puro. Depois disso, o leproso curado tomava um banho, lavava suas roupas e ia para sua aldeia, mas não podia dormir na sua barraca ou na sua casa. Começavam 7 dias de alegria. Alegria pela pessoa que estava voltando, pelo pai que retornava ao lar, pelo marido que podia voltar ao convívio da família. Agora, no 7º dia, de novo, voltava à presença do sacerdote e novamente era borrifado a mistura de água com o sangue. A rolinha era solta, livre, liberta, significando a libertação daquele antigo doente. Agora, no 8º dia, finalmente, o último dia da cerimônia, não era usado mais sangue de pássaro ou de rolinha, era usado sangue de cordeiro. O sangue era colocado na orelha, no dedão da mão direita, e no dedão do pé direito, as extremidades do corpo. O sangue representava o sangue do Senhor Jesus, que seria derramado por todo pecador, limpando a lepra do pecado do ser humano. Enquanto Jesus andava por entre as pessoas, exercendo seu ministério e curando as pessoas, o grupo de leprosos ouviu falar que Jesus fazia tantos milagres e sinais como eles nunca tinham ouvido falar. Eles sentiam um desejo de ser curados também. Mas você imagina só, como alguém que pensa que a lepra é o sinônimo do pecado e que carrega em si a figura do pecado e se vê como um morto-vivo, como alguém assim pensaria em ser curado por Jesus, mesmo sendo ele o Filho de Deus? Afinal, um representante de Deus iria querer ter contato com o pecado ou alguém que estava sendo assolado por ele? Quando a gente lida com o pecado, tem dois perigos terríveis dos quais a gente não pode descuidar. Presta atenção. O primeiro deles é quando você diz, eu não sou pecador. E aí você simplesmente exclui Jesus e a necessidade dele da sua vida. E Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. O segundo perigo é, eu sou tão pecador que eu estou tão longe de Jesus que eu sou inatingível. Ele não pode fazer nada por mim. Eu sou imperdoável, incurável. De todo o grupo de leprosos, um deles teve fé. Um deles ousou se aproximar de Jesus. Isso está relatado aqui em Marcos, no capítulo 1, no verso 40. Veja o que diz. Aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe, de joelhos, se quiseres, podes purificar-me. Esse rapaz separado da vida e da família, sentiu o desejo de se encontrar com Jesus, foi e de longe, sem que a multidão percebesse, ficou esperando o momento certo. De longe, ele ouviu as palavras de Jesus, ouviu a pregação de Jesus e finalmente viu quando Jesus impôs as suas mãos sobre os doentes, os aleijados, sobre os surdos, os mudos, expôs as suas mãos sobre os cegos e todos eles saíam curados. A fé dele cresceu e ele caminhou para Jesus. A multidão se afastava dele. Ele era uma experiência repugnante, ele oferecia um espetáculo terrível, mas ele não se importava com nada nem com ninguém. Correu para Jesus, ele só tinha os olhos em Jesus. Se jogou aos pés de Jesus e clamou, Senhor, se quiseres, podes curar-me. Ninguém pode receber o poder de Jesus em sua vida se não se lançar aos pés dele. Ninguém pode ficar assim indiferente e querer receber bênçãos de Deus. Ninguém pode simplesmente querer que Deus o abençoe sem se comprometer com Ele. Ao se lançar aos pés de Jesus, o mais magnífico, notável, o auge da cena acontece. Jesus estende a sua mão e toca no leproso. Não interessa se você já jogou a sua vida fora através dos vícios. Não interessa se você pegou a sua vida e jogou fora através da prostituição, vendendo o seu corpo. Não interessa se você abandonou a sua família, Jesus é capaz de tocar você.
Vivendo na ilusão de um mundo encantador, tentamos encontrar por nós maneiras de vencer. Escolha sem noção, conceito enganado. Pois falta o toque de Jesus, resposta pro viver. O toque do amor trará um novo olhar pra vida de quem quer mudar, quer amar. O toque que nos faz cantar, inspira nossa alma, espera simplesmente você chamar. Frustrado sem saber por onde começar, sofremos por não encontrar o trilho escondido. Mas mesmo assim, Jesus deseja ensinar que falta luz para reencontrar o sonho perdido. O toque do amor Fazer-nos esquecer que Jesus está bem perto, é só clamar. A vida plena pode renascer, mas precisamos hoje aceitar. De quem quer mudar, quer amar, amar. O toque que nos faz cantar, que inspira nossa alma, espera simplesmente você chamar, chamar. Inspira nossa alma, espera simplesmente você chamar.
Querido Jesus, nesse momento especial, toque essa vida, Senhor. O Senhor conhece esses corações. Sabe qual é o coração sincero que nesse momento diz: Senhor, toma conta da minha vida. Revitaliza como o Senhor fez com o leproso. Em nome de Jesus. Amém. E terminando o programa de hoje, fique com a bênção de Deus para a sua vida. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. E não se esqueça, nós pregamos a palavra de Deus, uma mensagem que não muda, mas transforma.
A Voz da Profecia é um programa da Igreja Adventista do Sétimo Dia.